Aumente o volume. Agora na Oi FM. Alto-falante. Com Terence Machado, Thiago Pereira e Rodrigo James.
Alô, alô, é hora do alto-falante aqui na Oi FM. Eu sou o Terence Machado.
Eu sou o Rodrigo James.
Eu sou o Thiago Pereira e já anuncio The Tom York Edition.
The Tom York Edition, como prometemos na semana passada, tocaremos três músicas do disco novo do Radiohead. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre o disco. Vamos direto para elas, começando com o single e a música do clipe. Sui generis o clipe.
Também vale
um papo daqui a pouco. Lotus Flower.
Alto-falante.
Thank you.
Alto-Falante.
Gather up the last and soul.
Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Ouvimos na sequência Lotus Flower, Morning Mr. Magpie, Magpie e Give Up the Ghost, três músicas de The King of Limbs, novo disco do Radiohead, que na verdade foi lançado na sexta-feira. Falou-se que o disco iria sair no sábado, eles mesmos colocaram no site que o disco iria sair no sábado, mas soltaram ali um diazinho antes.
Surpresinha.
O incrível é que anunciaram que o disco estava pronto e ia sair, acho que na segunda-feira, né?
Ia sair no sábado
não,
mesmo.
Não, anunciaram que já existia um disco pronto
isso.
Na segunda-feira e que ele sairia no sábado.
E aí saiu na sexta.
Não existe banda como a Radiohead.
É.
Não existe... É completamente fora dos parâmetros. O mundo pop ficou por uma semana por conta do Radiohead.
E só antes da gente entrar no disco, o Strokes, na semana passada, no meio da semana, anunciou, colocou no site a pré-venda do seu novo disco. Meio que ficaram com inveja, talvez, do Radiohead, né?
Talvez sim, mas não é a mesma coisa, não é a mesma tática. E é uma coisa legal de lembrar é que o BDI lançou o disco na semana passada também, a banda nova do Liam Gallagher, né? completamente em branco.
Passou em branco.
Completamente em branco, assim, né? É uma puta falta de sacanagem do Tom York fazer isso com a galera.
Bom, e aí a questão que vem é, a surpresinha foi agradável ou desagradável?
Não, desagradável nunca é, né? O lançamento do Radiohead. Eu fiquei brincando com aquela coisa do Facebook porque eu sabia que as pessoas iam ficar histéricas, né? E querendo se apressar pra dar as resenhas, pra falar primeiro o que achavam do disco. Então eu tava escutando, foi até engraçado que o Thiago tava baixando o disco, ele baixou o disco e teve que sair apressado pra levar a filha no colégio, coisa e tal. E aí tava lá o disco prontinho, baixado, né? Quando ele deixou a sala, eu peguei o fone, tava tudo do jeito, assim, e comecei a escutar o disco. A primeira audição, assim, não achei o disco tão esquisito como já aconteceu, né? O KDA é clássico nessa história. E achei o disco um pouco aquela cara do The Eraser. Foi a primeiríssima.
Eraser, que é o disco solo do Tom York.
Foi a primeira impressão que o disco me passou. Mas, assim, rasteira mesmo. E o disco já começa a descer melhor. Agora, eu tô naquela ala, assim, que eu não tô nem fazendo força pro disco ser bom, porque isso é engraçado, né? Parece que algumas pessoas ficam fazendo força porque o disco, tipo assim, o disco do Radiohead não pode ser ruim. E outras pra detonar o disco rapidamente. Eu não tô nem num barco, nem no outro. Até brinquei também ao anunciar o programa da semana passada, falando que eu não sei o que eu achava do Radiohead, que eu tava escutando do Greg Allman. E é verdade.
É verdade. Eu também entrei muito nessa de... essa ânsia que as pessoas têm de querer saber na mesma hora. Poxa, o disco tinha saído há meia hora e já tava um monte de gente me perguntando o que eu tinha achado.
Gente fazendo resenha ao vivo.
Essa ânsia da velocidade das coisas. E eu acho que um disco como esse do Radiohead não dá pra ser rápido. Não dá pra você ter uma opinião sobre ele muito rápido, a ouvir de uma vez, e é isso que eu acho. Mesmo porque o próprio Radiohead já nos mostrou isso quantas vezes nós já nos enganamos com eles mesmos, KDA, em Rainbows, discos que a gente achava que não iam dar em nada, discos que a gente achava que não eram bons, e de repente os mesmos discos nos surpreendem. Então eu tô nessa também. Vamos dar tempo ao tempo,
eu já tô com uma posição mais consolidada, essa é uma opinião consolidada sobre o disco. Eu acho que um disco que merece ser escutado com muita calma, e essa calma vai trazer as grandes sacadas do Radiohead, vem à tona de novo. Não é um disco inédito, o que desde já foi feito antes desse disco, né? Mas é um disco que tem algumas coisas muito especiais. Pra mim, essas três faixas que a gente tocou, por exemplo, são bem boas.
Radiohead é considerado uma banda indie? Sim ou não? Rápido.
Que pergunta. É, sim.
É sim. Então, já que nós estamos falando de indie, vamos para uma grande novidade do tal indie rock que saiu nesse ano de 2011. É a banda Yuck com Rolling Out.
Alto-falante. Alto Falante. Você está curtindo Alto Falante. Alto Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Superchunk com Learned to Surf, acabamos de ouvir. Antes Yuck com Rolling Out, banda de Londres, que recebeu muitos elogios da Rolling Stone americana. Isso que é engraçado, né? Uma banda de indie rock, como vocês puderam ouvir, meio shoegaze, bem na onda de... puxando influências desde Pavement até nessa onda shoegaze toda.
É, tá um revival, né? Engraçado isso, o shoegaze de Ride, My Bloody Valentine.
Isso, e etc, essa etc, banda, tá no revival, né? Ao que tudo indica, é a banda que tá capitaneando o novo shoegaze. E aí a gente botou o Superchunk na sequência, até pra puxar um pouco essa onda. Quando eu ouvi o Yuck pela primeira vez, me lembrou muito o Superchunk. E a gente não tinha tocado nada desse último disco do Superchunk, que é o Majesty Shredding. A gente tirou Learned to Surf. E até pra dar uma pincelada, tanto na coluna que o Terence escreveu sobre essa coisa do indie, do mainstream, e numa matéria que saiu no Globo no sábado, dia 19, sobre falando do sucesso do Arcade Fire, que consagrou o trabalho dos selos indie, e aí puxando o Superchunk na história, que é uma banda, a banda símbolo daquele selo, o Merge. Inclusive, o Mac e a Laura do Superchunk são os donos do selo. Fala um pouco da sua coluna aí do mainstream indie, o que você escreveu?
Eu achei engraçado que eu fui assistir alguns trechos do Grammy, né, Awards, depois do passado, não assisti no dia, mas peguei lá o Arcade Fire, aí já sabia dos títulos, né, dos prêmios conquistados, tanto por eles quanto pelo Black Keys, que também foi uma ótima surpresa, né?
Que está no programa de hoje também.
Sim. E ainda com Mumford & Sons, tocando com Bob Dylan, ou seja, bandas que são bandas menores para aquele grande formato, né, grande indústria e tudo mais, aí pensando em Pearl Jam, em Paul McCartney, né, claro, e que estão se consagrando. O Arcade Fire, inclusive, parece que é a grande banda headliner dos festivais esse ano, por conta desse prêmio, do disco, que foi ultra bem falado. Na verdade, a brincadeira, a pergunta que eu lancei lá na matéria, que é onde vivem os monstros, né, pegando carona no filme, dessa história, porque muita gente ficou batendo durante muito tempo nas grandes gravadoras, e aí veio o Lobão e falou no Rock em Geral, né, na entrevista lá, que o indie precisava virar mainstream, e ele, é o que eu disse, em certa parte concordo, e a prova tá aí, né, as bandas precisam fazer grandes músicas, grandes discos e com isso conquistarem público pra saírem dessa um pouco, porque senão fica só naquela assim, três amigos que gostam. O Frejá já falava, você tem que fazer sucesso na sua rua, no seu bairro, né, cidade, país, assim, se o cara ficar só na rua, meu amigo, tá mal.
E esse sucesso do Arcade Fire, que vem a tiracolo dos próprios selos indie, né, que meio que se redescobriram agora, estão se redescobrindo, essa matéria do Globo fala muito isso. Esse sucesso do Arcade Fire é um pouco emblemático, né? Vale lembrar de quem que o Arcade Fire ganhou no Grammy. Foi Lady Gaga, Eminem, Katy Perry e Lady Antebellum, ou seja, a nata da indústria musical americana, né?
No prêmio Multishow nunca aconteceria isso.
Exatamente, o prêmio Multishow nunca aconteceria no prêmio Multishow, até porque eu não sei se o mercado brasileiro não tá formatado dessa maneira ainda, ou se é isso que você colocou na coluna, que onde estão os artistas independentes que querem se transformar em mainstream sem demérito nenhum para os independentes.
E mais do que isso, onde estão os artistas de rock, um rock autêntico, genuíno, bem tocado, adulto, diria eu, no mainstream, né? Hoje em dia não tá. Além dos grandes medalhões, tipo Skank, por exemplo, Patufu, não sei o quê.
Você está curtindo Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Continuando com o Alto-Falante, este é o segundo bloco, e agora um bloquinho que, na verdade, não tem motivo nenhum para ele estar aqui, não tem gancho nenhum, mas nunca é demais ouvir Beatles e covers de Beatles bem feitas.
É sempre um motivo. Beatles.
Esse é o motivo.
O motivo é a boa música.
Vamos começar com Billy Preston e I've Got a Feeling.
Alto-Falante.
Keeps me on my toes.
Alto-falante. Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Ike and Tina Turner com She Came In Through The Bathroom Window, aquela mesma dos Beatles. E antes, Billy Preston com I've Got A Feeling, aquela mesma dos Beatles. Na verdade, eu achei isso numa coletânea, não sei a origem, chamada Beatles Cover Series, volume 2. Nome mais do que genérico. Atenção, fala o volume 2. É. Já houve o volume 1. É, que só artistas de soul, R&B, fazendo covers de Beatles, e quem quer que seja que montou essa coletânea, montou muito bem, como vocês puderam ouvir aí nesses dois exemplos, e por aí vai. Tem All Green, todo mundo que vocês puderem imaginar dessa seara soul tá ali nessa coletânea. E como eu disse no início do bloco, nunca é demais a gente ouvir Beatles, não precisa ter motivo nenhum, e covers muito bem feitas. Aliás, a Billy Preston, que já emprestou... Não foi bom esse trocadilho, hein? Senhora. Não foi bom. Já seus dedos ali para os próprios Beatles, né?
Sim, claro. É, e tem uma conexão aí no programa, que o Ike Turner acabou de aparecer aí com a ex-mulher dele, a Tina Turner, né? Todo mundo sabe da biografia super pacífica e tranquila dos dois, né?
Mulher e saco de pancada.
horrível história, as histórias, né? Mas tem uma conexão possível que iremos, dentro desse programa, né, que iremos colocar no último bloco. O Ike Turner está conectado com a banda que vai encerrar o programa de hoje.
Então vamos moving on, até para sobrar mais tempo pra gente falar dessa historinha. Agora chegou a hora do garimpo. Até então eu não conhecia. Thiago, que capturou esta novidade, quem é?
É uma menina que chama Isabel Garcia, Bluebell. Eu já escrevi sobre ela, a gente chegou a tocar um som dela aqui no programa no ano passado, se eu não me engano. Belíssima cantora paulista, boa novidade. Bluebell com Xalala.
Alto-falante, garimpo.
Pode entrar.
Garimpo.
Segue sussurrando. tarde. Dores fogem no vento, lírios brotam no asfalto. Entre o bem e o mal vagamos inocentados. Às 5 da tarde, tudo faz sentido. Às 5 da tarde, agora tudo faz sentido. Às 5 da tarde, um sopro de liberdade varre a solidão da minha face.
Você está curtindo Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Ouvimos aí o nosso amigo João Eduardo com 5 da tarde, participação de Gato Jair na música.
Gato Jair nos vocais, Eduardo fazendo a cama instrumental, letra de César Gilsev, tudo em casa.
Antes, Bluebell com Xalala, Thiago já deu a ficha técnica dela, mais ou menos a ficha técnica.
Não, o Gato Jair que é o dono do nosso tema não oficial, né, da equipe Alto-Falante. Animal Sentimental.
Animal Sentimental. Animal Chegaremos já no Gato Jair, no João Eduardo, no projeto. Só pra fechar o esquema, Bluebell é uma cantora paulista, tem um trabalho solo muito bacana, acabou de lançar um disco bem bonito, assim, chama Eu Sou do Tempo em que a Gente se Telefonava. É um disco meio jazz, extremamente bem arranjado, boas composições, e ela é uma senhora de uma cantora. É um disco que tem muito potencial. Acho que é mais um fruto dessa turma aí de Tulipa Ruiz, de boas cantoras novas brasileiras. Mas eu acho que ela tem uma pegada mais sangrenta, assim, né? Mais rocker mesmo.
E na sequência, João Eduardo, aquele mesmo João das Cinco Rios, da banda Cinco Rios, que tá com um belíssimo trabalho. Estamos com ele aqui, Belo Horizonte, Uma Trilha Sonora Possível, recém-lançado, que o João gravou com The Usual Suspects. Fabrício Galvani, Thiago Capucci, tem letras, né? Essa letra específica do César, as outras todas do João, e mais um gravado, mixado e masterizado no estúdio Casa Antiga por Fabrício Galvani.
Que é o QG deles, né? Esse trabalho é o seguinte, o Thiago Capucci, que é o guitarrista da banda do João, né? É um fotógrafo de mão cheia, assim. Aliás, vale muito a pena procurar os trabalhos do Thiago, que ele é muito, além de ser um excelente guitarrista, ele é um excelente fotógrafo também. Ele tem esse projeto, que são fotografias de Belo Horizonte, não sei o quê, e eles se juntaram, ele e o João, para fazer, a partir dessas fotografias, a trilha sonora de um filme imaginário, vamos dizer assim, né? Um mural desse trabalho está sendo exposto a partir de amanhã, lá no Teatro Oi Futuro, né? Lá no antigo Clausviana, né? E o disco é muito interessante, assim, é um disco de sonoridade mais folk, mais violão, é um trabalho muito bonito do João, assim.
Mais informações, se você quiser saber sobre o projeto, www.duasnoites.wordpress.com. E quem vai encerrar o programa de hoje, conta a conexão com Ike Turner.
Ike Turner morreu, se não me engano, em 2008 ou 2009, salvo engano, foi 2008. Ele estava gravando um disco com o Black Keys.
Exatamente.
O Black Keys era a banda de apoio, né? Era a banda de apoio para um disco que seria a volta do Ike Turner, né?
O disco saiu, inclusive.
Saiu o disco.
Saiu,
né?
É o Attack and Release.
Sim.
É o Attack and Release, só que, obviamente, já sem a participação do Ike Turner. Eles refizeram as músicas, regravaram, remixaram. Mas fica aí essa história para a posteridade. E a gente vai encerrar com um EP antigo. do Black Keys, que tem uma cover de ninguém menos que Iggy and the Stooges, ou The Stooges, a clássica No Fun.
No Fun. E Black Keys, que estará na próxima edição do Alto-Falante, eles abrem a próxima edição do Alto-Falante TV com mais um belo clipe desse disco aí, né, ultra o falado, Brothers, premiado, né? Do Brothers, né?
Howling for you. Só antes da gente ir embora, Flaming Night 16, no dia 26 de fevereiro, sábado, a partir das 21 horas, no Music Hall, com Holger, Heffer, Hellbenders e The Folsoms, discotecagem de Bart e Sexy Talk. Vale esse toque também do sensacional Simpósio de Empreendedorismo Nada Sensato, articulado no cenário internacional e organizado por nossos amigos legais.
O nome é sensacional.
Sensacional o nome.
E o projeto também, na verdade, é shows ao ar livre na Savassi, ali no quarteirão fechado da Antônio de Albuquerque. Passar o dia, um dia de sol, escutando música no palco ao vivo. Graviola, Pequena Morte, tem uma banda argentina.
Saravassou, Poleram Pantalon, Babi Jax e os Sicilianos e por aí vai. Vambora? Fiquem aí com Black Keys e No Fun e a gente vai se divertir.
Nosso bloco, Why Tô Indo.
Nosso bloco, Why Tô Indo e tamo indo embora. Um abraço.
Aquele abraço.
Alto-falante.